Ok, estão-me a ouvir? Estão. Espero que tenham gostado. Acho que deu aqui uma grande intro por onde é que a Microsoft quer avançar. Perante todas estas demonstrações, os projetos internacionais onde eles estão, eu tento aqui trazer uma outra visão. Como é que a gente pode começar? E tendo em conta e reforçando um pouco ainda a mensagem que vem lá de fora. O meu nome é João Almeida, sou Technical Evangelist na Microsoft, faço parte do grupo de DX e provavelmente se vocês tiverem trabalho que queiram fazer na área de IoT, falem connosco. Okay? Nós estamos sempre disponíveis a dar guidance, a vos ajudar, poderemos ajudar-vos a chegar aos contactos internacionais da Microsoft, onde poderão dar o melhor guidance para os vossos projetos. Trabalhamos com startups, ISVs e queremos que trabalhem em conjunto connosco. Só para reforçar um pouco a mensagem, além dos valores que o Jorge mostrou, já existem vários estudos de empresas, neste caso mostra aqui da Accenture, e acho que aqui o ponto principal é até 2020, o aumento, e temos aqui uma comparação entre tablets, smartphones, PCs, mas veem a diferença que existem em número de devices machine to machine, ou seja, o que vai potenciar aqui o negócio de IoT. Estamos a falar de 6 vezes mais. E isto é um número que, de facto, poderá vir a fazer parecer esta nova trend que existe à volta do mobile, vai parecer pequeno, ok? Será claramente uma fase muito importante e que nos vai permitir trazer algum insight e alguma agilidade para os nossos negócios. Acho que vai trazer, principalmente, fazer-nos pensar nos negócios que nós temos, como é que eles podem evoluir para algo mais. Acho que para startups e o que nós, todo o contexto que estamos cá em Portugal, é mais uma grande autoestrada para nós termos ideias para criarmos as nossas empresas. E vai-nos ajudar claramente a redesenhar alguns dos pontos que nós estamos habituados hoje em dia a redefinir como é que nós vemos cada indústria ou cada negócio. Estou a falar do serviço, como nós entramos nas lojas, como nós somos recebidos, no retalho, como é que nós fazemos as compras. Isso poderá vir a ter um impacto muito grande, vai demorar alguns anos, obviamente, mas é algo que nós deveremos começar a agarrar, a olhar, ganhar experiência e ir construindo. Ok? Pronto, a nossa, em termos de visão e como é que nós vemos, claramente tudo o que o Jorge e o Robert aqui mostraram já deu algum insight. Basicamente o que nós queremos é que com os devices e com a expertise em áreas que até são novas para nós na parte eletrónica, vamos ter inúmeros parceiros a construir devices, chegar a números loucos, como aquele de, na compra acima de 5 mil, um device que parece quase um computador por 11 dólares, é incrível. Nós que estamos a ajudar e estamos muito comprometidos em criar a plataforma para depois ajudar a tratar os dados, a permitir então o passo seguinte, que é recolher os dados e analisá-los, trazer nova informação com base nesses devices. E pronto, um outro exemplo que eu gostava aqui de partilhar é a questão de falar como o ecossistema que nós estamos a querer criar com os ISVs, com as startups, como é que nós podemos trazer a expertise de eletrotecnia, ajudar-vos com os devices a perceber o que é que pode ser feito com cada um deles. Isto já começou, daí nós querermos arrancar em conjunto com vocês, e, obviamente, estamos abertos para receber as vossas ideias. Há um projeto em paralelo aqui, além do de Cronos, que o Robert mostrou, que é um da Tyson Group. Vocês conhecem a empresa dos elevadores. Está a fazer atualmente um trabalho com a Microsoft para monitorizar os elevadores nas várias cidades. Imaginem vocês só numa única cidade quantos elevadores é que não existem, como é que eles são geridos e tudo mais. Tenho aqui um pequeno vídeo que gostava de partilhar com vocês. E consumo.
3 billion people moving into the world's cities in the next 3 decades, the world needs tall buildings, and tall buildings need elevators. I'm Dr. Rory Smith with ThyssenKrupp Elevator, a leading global manufacturer. Maintaining over 1.1 million of these machines annually and keeping them running safely and reliably 24/7 is our job one. We wanted to better compete in our industry by offering dramatically increased uptime. So we're taking preventative maintenance a step further to predictive and even preemptive service. We teamed up with Microsoft and CGI to harness the Internet of Things to collect data by connecting the sensors and systems in each of our elevators to the cloud. Microsoft Azure Intelligent Systems Service draws this data into a central cloud-based dashboard for a real-time view of key performance indicators. And Power BI for Office 365 provides rich data visualization, so we know which cabs need service and when. Microsoft Azure Machine Learning feeds data into dynamic predictive models so that elevators will actually be able to anticipate which repairs they need. Using an app on mobile devices in the field or the dashboard at one of our corporate control centers, all of our technicians see the same real-time information. Now we have the ability to use live data to define a needed repair before a breakdown happens, reducing costs for ourselves and for our customers, raising elevator reliability to new heights. That's the Internet of ThyssenKrupp's things, and it's here right now.
E pronto, como viram, a abordagem que eles tiveram, construíram vários dashboards que são adequados a cada perfil. Vocês têm dashboards que são geridos quase a nível europeu, mas depois chega ao detalhe de terem aplicações que identificam para os funcionários que têm que ter quase serviço de piqué e de ir tratar, arranjar os elevadores, mas com uma nota. Não é apenas quando os elevadores se estragam, é sim já numa forma preditiva, porque eles analisam, usam as ferramentas que o Robert e o Jorge falaram, como principalmente a parte de machine learning, onde conseguem prever possíveis avarias que estejam a ocorrer num dado elevador e criar logo o despacho para esses serviços de piqué. É um projeto muito grande, ainda não está totalmente terminado, mas gostava de ter partilhado com vocês e espero que tenham gostado. Pronto, para resumir o que nós temos aqui, e antes de eu entrar aqui numa pequena demo, e para tentar fazer com que vocês entendam o que é preciso fazer para começar, neste momento nós temos os devices, vamos querer recolher dados, os vossos dados, e depois tratá-los. Tratá-los podem fazer em plataformas, nós temos as nossas de Azure, que vos vai facilitar imenso, e como vocês viram ali nas demos com o Robert. Pronto, nesta, o que é que eu vos queria mostrar? Eu nunca pensei fazer esta demo aqui na Microsoft, sou honesto. Eu tenho aqui um Raspberry Pi 2, está ligado por Wi-Fi, aqui é uma rede minha, um dongle normal ligado a TMN. E neste momento eu tenho aqui um sistema operativo, lá está, nunca pensei que ia mostrar isto. Ok, isto é um Raspbian, é uma distro de Linux. E como vocês veem, acedi diretamente ao Raspberry. Tenho aqui um terminal X disponível. Tenho aqui alguns que posso instalar e posso trabalhar diretamente no Raspberry. E isto tipicamente é um device poderoso, na casa dos $35, em que nós aqui conseguimos executar muita coisa. Nos cenários e nas primeiras brincadeiras que nós podemos fazer com IoT, que era isso que eu vos queria aqui partilhar, nós podemos já utilizar este device e executar muita coisa. Okay? Inclusive, por exemplo, tenho instalado já neste Raspberry o Mono. Para quem não conhece, o Mono é uma implementação da framework.net para sistemas não Microsoft. Ok? Pronto, então queria fazer aqui uma pequena brincadeira. Eu tenho aqui e vamos saltar para o código, muito simples, não se assustem. Tenho um projeto novo, acabado de criar, e o que eu vou fazer é apenas mostrar-vos como é que muito facilmente posso pôr código .NET a correr no Raspberry. Pronto, o que eu vou fazer é uma interface web. Nos cenários que o Josh e o Robert falaram, o Raspberry, por exemplo, pode ser usado como uma field gateway. Nós usamos essa terminologia normalmente para definir o Raspberry como um agregador de outros devices que podem receber os dados e esse sim enviar para os nossos serviços de back-end. Então, pronto, aqui muito rapidamente o que eu vou fazer é aqui criar um servidor web. Eu já tenho aqui alguns nuggets criados porque poderia ter algum problema de internet. Vou só criar isto e vamos criar também aqui uma classe nova chamada Startup, que nos vai acrescentar aqui algumas nuances. Pronto, é muito simples, espero que consigam ver aí atrás. Eu posso fazer aqui um pequeno zoom. O importante aqui é que eu estou a criar um servidor web com todo o stack baseado em all-in para ter um servidor web ASP.NET. Sim, o ASP.NET que vocês têm posto a correr em IIS ao longo destes anos, que nos últimos, já são anos, já conseguimos fazer hosting isolado e não dependemos diretamente dos nossos servidores IIS. Pronto, eu vou continuar aqui. São coisas muito rápidas. E pronto. Basicamente, se vocês virem pelo código, aqui só estou a introduzir um routing para uma página e para uma extensão que me dá logo uma homepage, típica deste all-in, que é a camada que suporta, faz o hosting do ASP.NET. E aqui basicamente estou a fazer com que qualquer pedido que seja feito, ele vai indicar qual é a plataforma e que está a correr e o código. Pronto, vou compilar. Vou aqui à pasta onde eu tenho o código e vou copiar diretamente para o Raspberry. Ok? Vou copiar. O Raspberry eu tenho também. Um servidor de Samba, basicamente vai-me permitir aceder diretamente ao Raspberry pelo File System e eu já tenho aqui uma pasta preparada. Vou copiar o código e nós estamos lá. Neste momento tenho a aplicação a correr e agora vou ter de me ligar ao Raspberry para executá-lo. Pronto, como é que eu faço isso? Tenho aqui uma aplicação que basicamente me permite fazer uma sessão de SSH para o Raspberry. Eu vou-me ligar. Também podia ter usado. Este tem o PUT e além do PUT, este tem o SFTP logo out of the box, por isso usei este. Pronto, como veem, estou ligado ao Raspberry, tenho uma consola e agora vou para a pasta onde eu coloquei o meu código. E vou corrê-lo então com o Mono. Pronto, nada de espetacular, é verdade. Ele só está aqui a dizer que está em execução. E eu agora vou-me ligar aqui então ao meu Raspberry por HTTP. Eu devo ter aqui. Pronto, se vocês virem, não sei se conseguem ler atrás. Estamos a correr em Unix, ASP.NET e o nome da assembly que está a executar a página. E se vocês verem, se eu acrescentar aqui aquele routing, tenho aqui então um ASP.NET a correr em Raspberry. Isto, qual é a minha ideia? É só dar-vos um... abrir-vos os olhos ao que é que a partir daqui vocês podem fazer. No Raspberry, como Field Gateway, podem implementar aqui camadas intermédias para os vossos devices. Nós...
Isso é um B+? É só um B+? Ou é dois?
Não. Este é um B.
É só um B.
Sim. E vocês têm, podem criar uma mesh de devices até que falam entre si com outros protocolos. É o que nós temos visto também aí no mercado, cá em Portugal inclusive, mas que podem falar com estes devices e estes sim são aqueles que irão falar para os serviços de back-end. Ok?